Irmãos, vamos abrir a palavra no livro de Hebreus. Tem aí na sua Bíblia esse livro? Hebreus, no capítulo 12. Convido você a ficar de pé para nós lermos o texto. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos orar? Deus Santo, estamos aqui entre irmãos, abrimos a tua palavra, revelação que o Senhor deixou para nossa edificação, para nossa transformação, cura, encorajamento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da minha vida, com todos os meus pecados, com todas as nossas dúvidas, inquietudes, contradições. Tem misericórdia. O Senhor ainda assim nos permite vivermos e termos comunhão contigo, graças a teu maravilhoso amor e o teu sangue vertido na cruz. Senhor, ajuda-nos nesta manhã, que a tua palavra nos alimente e nos aproxime mais do nosso Salvador amado, em nome de quem nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, essa carta aos Hebreus não tem um autor identificado. Talvez uma das primeiras perguntas que eu vou fazer quando chegar lá no céu, saber quem foi que escreveu esse texto maravilhoso. Ele foi escrito aproximadamente aí no ano 60 depois de Cristo, ou seja, Jesus tinha subido aos céus há uns 25, 30 anos, bem recente, e foi destinado a um grupo de cristãos de origem judaica, que provavelmente viviam na Itália, mas era um grupo de cristãos convertidos do judaísmo para o cristianismo. E eles passavam por um momento muito complicado de perseguição e de várias fontes, principalmente os romanos, que instituíram uma perseguição aos cristãos naquela época, e também dos próprios irmãos da antiga religião que professavam o judaísmo. Então esses cristãos, irmãos nossos dessa comunidade, provavelmente uma comunidade pequena, pastoreada por esse autor desconhecido, que era provavelmente alguém que tinha sido discípulo dos apóstolos e que certamente era alguém que conhecia o grego profundamente. É um texto muito rico no grego, com muita teologia, muita doutrina, mas nesse texto que nós lemos é um texto bem prático. E o objetivo do autor de Hebreus, então, era trazer aqueles jovens cristãos recém-convertidos, vindo do judaísmo, à superioridade de Cristo. Porque, em função dessas perseguições, de todas essas lutas que eles passavam, enfrentando os romanos, os próprios judeus, eles estavam pensando em retornar ao judaísmo. Eles vinham de uma religião cheia de cerimônias, o templo, nessa época, ainda estava de pé, o templo em Jerusalém, muitas cerimônias, sacerdotes, festas, e eles abraçaram esse, então foram alcançados pela graça e passaram a viver um cristianismo simples, que seguia um carpinteiro que viveu pobre, sofreu, morreu uma morte vergonhosa, ressuscitou, mas a perseguição e todas as lutas que eles passavam estavam levando aqueles irmãos a considerar voltar ao judaísmo. E esse pastor, então, escreve essa carta para destacar a superioridade de Cristo em relação a tudo que eles viviam, tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que o judaísmo representava. Ele começa descrevendo, lembrando lá no capítulo 1, que Deus se revelou no Antigo Testamento. Portanto, esses irmãos hebreus conheciam profundamente o Antigo Testamento, provavelmente, e ele retorna, começa o texto dessa carta escrevendo, lembrando que Deus se havia se revelado de muitas formas, de muitas maneiras, através dos profetas no Antigo Testamento, e que finalmente ele se revelara de uma forma perfeita através do Filho, que é a sua imagem exata. Capítulo 1, primeiros versículos de Hebreus. Em seguida, ele vai destacando a superioridade de Cristo em relação a Moisés, o grande libertador, o grande profeta, o grande representante que trouxe a lei, Cristo superior a Moisés, e Cristo superior aos anjos, Cristo superior aos sacerdotes que serviam no templo. Ele discorre tudo isso. Então, como que num novo evangelho, o texto de Hebreus, ele mostra não aquilo que Jesus fez aqui na terra, como nos evangelhos, mas ele vem destacar o ministério contínuo de Jesus no céu, a partir da sua ascensão, onde ele diz, alguns capítulos antes, que Jesus continua intercedendo continuamente por nós, como nós vimos aqui no texto que acabamos de ler no momento de oração. O Senhor está com seus ouvidos abertos, atentos, intercedendo continuamente por nós hoje, desde aquele momento e para sempre. Então ele traz esse texto para encorajar aqueles desanimados, aqueles que na vida estão enfrentando muitos obstáculos de diversas formas. E ele trata essa vida cristã aqui como uma corrida, como nós vemos aqui. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Carreira, a corrida, é o termo que ele usa. E os escritores do Antigo Testamento fazem várias analogias da vida cristã. O apóstolo Paulo fala de uma corrida, fala de completar a carreira. O apóstolo Paulo, em Efésios, trata a vida cristã como uma guerra, porque ele nos chama para usar a armadura. Ele trata também como um combate, lutei o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então ele trata o texto, o Novo Testamento, trata a vida cristã em diversas analogias, mas todas têm em comum o fato de que a vida cristã é uma vida de luta. Então você, em algum momento da sua vida, você foi alcançado por Jesus Cristo, pela sua graça irresistível, e você começou naquele momento uma carreira, uma luta, uma corrida. E aqui a corrida que ele trata é uma maratona. Se nós voltarmos à Olimpíada do México em 1968, último dia da Olimpíada, maratona, 42 quilômetros, o estádio, encerramento da maratona, última atividade, última competição, estádio cheio, e ali chega o ganhador da maratona, aplausos e festa, e ele recebe a medalha de ouro, e a Olimpíada se encerra, mas ainda algumas pessoas ficam por ali, quase que uma hora depois chega o último competidor da maratona. O vencedor já tinha chegado, havia uma hora, já tinha recebido a sua medalha, e uma hora depois chega ali um corredor da Tanzânia chamado Akwari. O Akwari chega quase arrastado, mancando. Ele correu, ele sofreu cãibra, caiu, se levantou, e uma hora depois ele chegou. E aí acabou que ele se tornou mais interessante do que o vencedor da maratona, porque as pessoas voltaram para o estádio para aplaudir, para ver o que estava acontecendo ali com aquele homem. E uma repórter perguntou: você, quando você caiu, quando você começou a perceber que você não ia ganhar, você não pensou em desistir? Por que você não parou, já que você não iria ganhar? E ele falou assim: eu nunca pensei em desistir. Meu país não me enviou 8 mil quilômetros para a cidade do México para apenas começar uma corrida. Eles me enviaram para completar a corrida. Então, assim como o Akwari, Jesus Cristo não morreu por você para você só começar a vida cristã. Ele morreu para você completar a carreira, a vida cristã, a maratona, como o Akwari fez. Ele morreu para você não desistir. Eu não sei o que passa na sua vida, as lutas que você passa. Alguns até sei, mas não todos. Mas pode ser que você esteja desanimado e questionando realmente se a vida cristã vale a pena, ou até mesmo se você é cristão, porque ultimamente muitos ensinos estão dizendo que o cristão só pode ser vencedor. O cristão é chamado para ser cabeça e não cauda, ser bem-sucedido em tudo que faz. Eu vi um na pandemia, uma pregação, ele falou assim: este aqui, neste 1,80m, o Covid não vai pegar, não vai. Então, esse texto me parece que não suporta esse tipo de ensino, esse tipo de doutrina. Então, o texto nos apresenta essa vida cristã como uma maratona que aqueles por quem Jesus morreu devem completar, vão completar e vão chegar lá no final com todas as marcas dessa maratona, com todas as cicatrizes, ferimentos e dores, mas, se você é de Cristo, você vai completar essa carreira. Eu me lembro também, lendo na história, quando, no princípio, lá mais ou menos do ano 250, 300, um pouquinho depois de Cristo, o imperador romano Constantino, aparentemente, ele diz, se converteu ao cristianismo. E o cristianismo, que era até então perseguido pelo Império Romano, se tornou a religião oficial do Império. E Constantino resolveu fazer o primeiro concílio, a primeira reunião de pastores cristãos. E ele organizou esse concílio, numa cidade chamada Nicéia. E chegaram lá, o historiador Justo Gonzalez, no seu livro, ele conta que os registros históricos contam que, na chegada do primeiro concílio, parecia um filme de terror. Aqueles pastores que vinham sendo perseguidos, jogados aos leões e que não morriam, chegavam um mancando, o outro sem perna, o outro carregado no ombro, líderes cristãos que vinham da perseguição. Líderes cristãos que continuavam correndo a sua maratona, chegando com todas as suas marcas. Então, você vai viver uma vida cristã, uma maratona cheia de marcas. Mas o chamado do Senhor é para que você não desista, para que você não desanime até o final. Em alguns momentos a gente desanima, em alguns momentos a gente questiona, em alguns momentos a nossa fé vacila, mas o Senhor não morreu por nós para que nós simplesmente começássemos a vida cristã. Ele morreu para que nós completemos a carreira. Guardemos a fé, como disse o apóstolo. Vamos nesse aqui, né? Então, o nosso texto, vamos ver o que o texto nos ensina, o que o Senhor quer nos ensinar sobre como correr a maratona da vida cristã. Capítulo 12 começa com essa palavra, portanto. Uma conjunção, uma palavra que conecta o texto que vem em seguida ao texto que vem antes. Portanto, o texto que vem antes é um capítulo muito especial no livro de Hebreus, que é um capítulo da fé. Ele começa o capítulo 11, terminando o 10, ele diz assim: somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Capítulo 10, versículo 39. Ou seja, o texto escrito para cristão, para você que é da fé, salvo, justificado por Jesus Cristo e que corre essa maratona da vida cristã. E em seguida ele vem e enumera uma galeria de personagens, começando na origem da história com Abel, está lá no capítulo 11. E aí ele vem Abel e ele fala de Enoque, depois de Enoque ele fala de Abraão, ele fala de Noé, de Abraão, de Isaac, e por aí vai. Ele começa em Abel e desfila essa galeria de personagens do Antigo Testamento, que aqueles cristãos hebreus conheciam muito bem, que viveram pela fé. É nesse capítulo que ele várias vezes fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles personagens viveram pela fé. E ele enumera aqui alguns que ele nem fala o nome. E lá no versículo 35, 36 e 37, ele fala assim: eles foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelas covas, pelos antros da terra. E ele tem um parênteses aqui que ele diz: homens dos quais o mundo não era digno. Então, esses irmãos nossos na fé viveram uma vida muito difícil. Talvez muito mais difícil do que a sua, do que a minha. Provavelmente, né? Eles foram cerrados, comidos por animais e tudo, e nós não passamos por isso ainda. Mas eles passaram. Então, conta os registros que essa comunidade de hebreus, quando eles se reuniam, eles não sabiam quem ia para a reunião ou quem não iria. Porque, às vezes, eles chegavam para a reunião, 15, 20 pessoas, esses hebreus aqui, destinatários dessa carta, e ligavam, ué, cadê o irmão Tony? Ah, não, ontem ele foi jogado aos leões. Eles viviam essa realidade. Então, o texto nos traz algumas recomendações bem práticas sobre como viver, como encarar o desafio da vida cristã, dessa maratona que é a vida cristã. Vamos ao texto aqui. Então, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Primeiro ponto a destacar aqui é que a carreira, essa palavra carreira, corrida, ela no grego, ela é agon, que é a raiz da palavra agonia. Corramos com perseverança a agonia que nos está proposta. Então, destacando que ela está proposta para nós pelo próprio Deus. À medida que nós entramos na vida cristã, nós começamos a correr essa maratona. E essa maratona, ela é proposta, é plano soberano de Deus para a nossa vida. Então não pense que porque você está sofrendo, significa que tem um pecado oculto na sua vida. Porque você chora, porque você tem medo, porque você não tem muitas alegrias, porque você tem dores, porque você tem marcas, tem feridas, significa que você está carregando um pecado oculto na sua vida, que você precisa fazer alguma campanha, beber alguma água. Não. Essa é uma jornada que foi proposta pelo Senhor para você. Siga em frente. Óbvio que tem alguns detalhes que a gente vai ver daqui a pouco. Mas não comece questionando a sua fé. Comece buscando o que nós podemos aprender com essa palavra. Então, a primeira coisa que ele fala é corramos com perseverança. Então, a hora que nós compreendemos que essa carreira é agonia, isso já nos traz um contexto de que ela não é fácil. Então, primeira recomendação dele, corramos com perseverança. Primeira coisa, não desista e não pare de correr. Às vezes dá vontade de parar, como aqueles hebreus. Desistir dessa vida cristã, ficar brabo com Deus, ficar zangado com Deus. Tem um caso na nossa família de uma pessoa que está zangada com Deus porque perdeu uma irmã que teve câncer e ela era, não a que morreu, a que está zangada com Deus, era uma família muito operante na igreja e depois dessa perda, ela está zangada com Deus. Então, talvez precise olhar para esse texto e ver que essa corrida da vida, ela é agon, ela é uma agonia. Mas se nós somos chamados a correr, a continuar correndo. Correr com perseverança. Perseverança, o pomone, no grego, é aquele tipo de disposição de se não se deixar abater, de se conformar com aquilo que você está passando, entender que aquele sofrimento é parte da sua vida cristã e que você não foi chamado para desistir. Correr com perseverança essa carreira. A carreira foi proposta e você foi chamado para vivê-la. Você foi chamado para continuar caminhando. Então, não desista da igreja. Não desista, não fique zangado com Deus, porque a sua história ainda não terminou. Você não chegou à linha final da maratona. Você pode ter caído, está cheio de dores, cheio de ferida, mas a primeira recomendação que o escritor inspirado aqui nos dá é corramos com perseverança essa maratona. Não é uma corrida, a corrida da vida não é aquela da esteira, que você vai ali no ar-condicionado, dá uma corridinha leve. Não é uma caminhada, não é um jogging leve, é uma maratona. Maratona que traz dor, que traz sofrimento, que traz tropeço. Então, a primeira recomendação, a primeira instrução que nós vemos aqui no texto é para que nós continuemos correndo com perseverança. Não passe pela sua cabeça desistir da vida cristã. Não passe pela sua cabeça voltar atrás, porque talvez você não tivesse problemas ou situações que você hoje enfrenta, como aqueles hebreus não tinham antes no judaísmo. É agora no cristianismo eles tinham. Mas o chamado é: corra com perseverança. Primeira lição. Segunda lição: remova os obstáculos da sua corrida. Olha o que ele diz aqui: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Na corrida, nós corremos melhor quando nós estamos mais leves, né? E ele dá aqui duas características que nos dificultam a corrida e que ele nos diz para desembaraçar, para desfazer, para remover. Ele fala o peso e fala do pecado. Então tem dois aspectos que ele destaca aqui no texto que são obstáculos que nós precisamos lutar contra na nossa maratona da vida cristã. Primeiro é o peso. Peso, e vamos ter em mente aqui, naquela época, quando eles participavam de corridas, de maratonas, eles não tinham essas roupas de corrida que nós temos. Eles corriam com aqueles panos. Então, quanto menos pano, mais leve. Então, o peso que ele trata aqui são coisas que nós carregamos na nossa vida e que são até inocentes em si, são boas, são úteis, mas que causam peso. Eu não sei a história que você carrega na sua vida, como foi a sua relação com pai, com mãe, se você teve pai, se você teve mãe, mas isso muitas vezes é um peso que dificulta a relação com Deus, porque Deus se identifica como pai, e muitas vezes a nossa história com pai é muito triste. Muitas vezes é uma história de abandono, de violência, de abuso, e quando Deus se identifica como pai, essa relação pode se tornar muito difícil. Então, muitas vezes, esse é um peso que nós podemos carregar na nossa vida. Pode ser um peso do nosso propósito de vida, ser tão importante para nós que desvia o nosso foco da maratona. Porque se nós estamos numa maratona, precisamos focar na pista da corrida. Mas se nós temos na nossa vida cristã algumas outras prioridades e alguns outros aspectos da vida que ocupam o nosso tempo, a nossa mente, a nossa preocupação, os nossos objetivos, coisas que tomam tempo nosso, que nós poderíamos estar em comunhão com os irmãos, poderíamos estar estudando a sua palavra, poderíamos estar em oração, mas nós agregamos peso na nossa vida e ocupamos a nossa agenda com atividades, com prioridades que só vão dificultar a nossa corrida na maratona da vida cristã. Então, a primeira coisa que ele fala aqui: tire, se desembaraça desse peso. Coisas que não necessariamente não são pecado, porque o pecado ele vai tratar depois. São coisas que são lícitas, mas que vêm a se tornar pecado porque se acabam ocupando um lugar mais importante do que o próprio Senhor na nossa vida cristã. E ele nos diz aqui: primeira coisa, desembaraça de todo o peso. Segunda, e do pecado que tenazmente nos assedia. E essa palavra, nos assedia, ela, no grego, ela tem o sentido de nos cercar, está à nossa volta. E que pecado é esse? É a nossa natureza. A nossa natureza caída, mesmo já justificados, a nossa natureza luta contra nós. A nossa natureza faz oposição à nossa vida cristã. É marca da nossa natureza caída. E essa natureza caída nos leva a muitas vezes uma vida de pecado. Mas a essência do pecado que nos assedia, que nos envolve, que nos cerca ao longo da corrida, é o pecado que nós carregamos pela nossa natureza. E como é que nós nos desvencilhamos desse pecado, se ele faz parte da nossa natureza caída? Ele vai dar algumas dicas mais à frente, então vamos chegar lá. Então ele diz assim: primeira coisa, corra com perseverança. não desista da corrida. Entenda que a corrida é agon, é a corrida maratona, é uma agonia. Um dos motivos dessa corrida ser agonia é porque quando nós compreendemos quem nós somos em Cristo, as nossas prioridades mudam, o nosso objetivo muda, nós compreendemos que nós não somos cidadãos deste mundo, que nós somos peregrinos aqui nessa terra. E viver peregrino, estrangeiro, é uma agonia. Agora, não sendo de Cristo, talvez não seja uma agonia, talvez nós gostemos daquilo que o mundo nos oferece. Mas não é o caso daquele que foi alcançado pela graça misericordiosa de Cristo. Então, primeira coisa, corra com perseverança. Segunda coisa, se desembaraça daquilo que é obstáculo para a sua corrida, que dificulta a sua corrida. Reveja suas prioridades, seus sonhos, seu tempo, seus objetivos e atenção para a sua natureza pecaminosa. Não confie em você. Não confie em você. Eu me lembro do reverendo Antônio Elias, quase 30 anos, vindo pregar aqui na nossa igreja, e ele falando sobre tentação, sobre o pecado, tentação, isso que nós estamos falando aqui. Estamos falando dessa maratona que é a vida cristã a partir do momento que nós somos justificados e começamos a nossa jornada de santificação. E ele, contando que ele foi pregar em algum lugar, e estava no hotel, estava de noite lá no hotel, ele de pijama, quem não conheceu, o reverendo Antônio, ele já estava quase 90 anos naquela época, pai do pastor Theo da Igreja Betânia. E bateram na porta, no quarto dele, e ele abriu a porta, era uma moça, assim, reverendo, queria comentar que, poxa, fiquei muito tocada com a sua pregação, com a sua forma de falar, e aquilo ali, ele no quarto, sozinho no hotel, e a moça com essa conversa, comecei a ficar desesperado. Ele falou, não confio em mim. Eu saí do quarto de pijama, correndo até o elevador e fui para o lobby do hotel. Então, o que poderia acontecer, né? Mas não confie que você pode lutar sozinho contra as suas tentações. Cada um de nós tem as suas fraquezas. E o diabo, ele navega conforme o vento. Ele navega conforme as nossas próprias tendências, como o texto diz, os nossos desejos mais profundos, que vão se manifestando na nossa vida, não que ele leia nossos pensamentos, mas porque esses desejos se manifestam na nossa vida, nas nossas prioridades e naquilo que nós nos focamos. E vai usando isso para nos desviar desse caminho. Então, aquilo que era peso simplesmente inocente, como muitas vezes a minha carreira, ou o filho, ou o neto, ou a própria igreja, começa a se tornar peso, porque o próprio diabo muitas vezes, e nós outras vezes, vamos desviando o foco do nosso Salvador e daquilo que é a nossa maratona de santificação por conta desses pesos, por conta daquilo que nós agregamos à nossa vida e que não contribui com a nossa vida cristã. E a igreja é um elemento que agrega muito peso na vida das pessoas e que ajuda a desviar da maratona. A igreja começa muitas vezes a demandar coisas dos seus membros que Deus nunca pediu. Então começa a fazer quebra de maldição. Tem maldição na sua vida. Você tem que quebrar a maldição, vir aqui no culto de quebra de maldição. Você precisa fazer a campanha dos 40 dias de jejum e oração para vencer o seu pecado da mentira. E aí nós vemos o apóstolo Paulo falando, aquele que mentia, para de mentir, fala a verdade. O que roubava, não precisa fazer campanha de oração. Ele fala, vai trabalhar, para depois você dar. A igreja agrega muitos desses cargos, muitas dessas cargas, muito desse peso que acaba dificultando a vida cristã das pessoas, e muitas vezes afasta pessoas. Eu conheci pessoas com muitas marcas criadas dentro da igreja. Eu me lembro de uma pessoa que esteve aqui, que estava grávida, e ela veio ali na escola dominical e falou que ela estava com muito medo e pensando em fazer o aborto, porque na igreja da irmã dela, eles tinham tido uma visão que no parto ela ia morrer e o bebê ia morrer. E essa revelação foi passada para ela e para a irmã dela. E pronto, ela grávida, desespero total. E ela queria fazer o aborto. E obviamente que ficou aqui um tempo, não fez o aborto, não morreu. Então, um exemplo de como a igreja pode criar muitos obstáculos, muitas dores, muita tristeza, muita frustração na vida. Portanto, muito cuidado com o que você ouve e com o que você guarda. Com o que você ouve nos púlpitos e com o que você guarda e leva para a sua vida cristã. Porque isso pode ser muito embaraço na sua carreira. E depois vai ter muito sofrimento e dar muito trabalho para ser curado, para poder fazer uma vida cristã, uma maratona de corrida leve, suave, como deve ser. Então remova todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia, que fica a segunda recomendação. Terceira recomendação, foque naquilo que encoraja. Então a primeira, corra com perseverança. Segunda, tire todo o peso que te atrapalha na sua corrida. Peso da sua vida, das suas prioridades, da igreja que coloca em você, que a sua família coloca, da sua história e do pecado. Do pecado que te assedia, do pecado que te cerca. Terceira recomendação, foque naquilo que encoraja. Olha aqui no texto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Primeira recomendação para focar naquilo que encoraja. Olhe para as escrituras. E aí ele volta para explicar por que ele inseriu esse capítulo com todos esses personagens do Antigo Testamento aqui. Porque muitas vezes eu ficava lendo esse texto de Hebreus e via que talvez esse capítulo 11, com todos esses detalhes de heróis da fé, fosse como que um parênteses ao longo do texto que ele vem com a sua teologia, o seu ensino. Mas aqui, no capítulo 12, dá para entender por que ele fez toda essa narrativa desses heróis da fé. Porque ele está trazendo esses heróis da fé como exemplo, como testemunhos de fé de pessoas que viveram uma vida, uma maratona, uma agonia na vida cristã muito dura, que foram cerrados ao meio, dos quais o mundo não era digno, mas que permaneceram até o fim na sua carreira. Então, primeiro exemplo, primeira recomendação que ele dá para você encorajar se você está desanimado com a sua vida cristã, se você está desanimado com a sua vida como um todo. Olhe para as escrituras. Aqui está cheio de exemplos de irmãos na fé que viveram uma vida cristã muito difícil, mas que permaneceram firmes até o fim. Olhe para as escrituras. Essa nuvem de testemunhos, e nuvem que ele fala aqui no grego é multidão, porque ele chega a um ponto na narrativa do capítulo 11 que ele já não cita mais nomes, ele fala outros. Então nós temos inúmeros exemplos no Antigo Testamento de irmãos nossos que viveram uma vida, uma maratona muito difícil até o fim. Segunda recomendação é olhe para essa nuvem de testemunhas que também está sentada aqui ao seu lado. Se você olhar para o seu lado esquerdo, seu lado direito, à sua frente e atrás, você vai ver companheiros de maratona, de agonia, que estão perseverando aí até o fim. Essa é a igreja. Essa é a igreja. A igreja somos nós, como corpo, suportando uns aos outros e servindo de apoio e de ajuda e de exemplo para que o nosso irmão, olhando para nós, não desanime. E para que nós, quando desanimados, ao olhar para o nosso irmão, também nos reanimemos. Então, olhe para os exemplos da Escritura, olhe para os exemplos à sua volta na sua igreja. E terceiro, olhe firmemente para Jesus, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhe para as escrituras, os exemplos que ele listou do Antigo Testamento, olhe para os seus irmãos e olhe principalmente, firmemente, para o autor e consumador da fé. Essa palavra autor ela, no grego, também traz o sentido de pioneiro. Aquele que, como numa batalha, era aquele o olheiro que ia na frente para desbravar os caminhos. É essa o sentido dessa palavra autor. Então ele está dizendo o seguinte, que antes de você e da vida de sofrimentos que você vive e do desânimo ao qual você é tentado, Jesus passou por sofrimentos muito maiores do que os seus, do que os meus. E ele não desistiu, foi até o final. Então, o grande exemplo, além dos Antigo Testamento, dos irmãos que estão aqui, do nosso Senhor e Salvador, o pioneiro da nossa fé. Porque ele nos inseriu nessa corrida. Agora, ele nos inseriu numa corrida a qual ele já tinha corrido. Então, se você pensa que você está sofrendo, e você pode estar sofrendo, isso pode ser parte da sua vida cristã, Jesus passou por sofrimentos maiores que você talvez nunca vá passar. Então, além de pioneiro, autor, ele é o consumador da nossa fé. Ele é aquele que está intercedendo por nós para que nós completemos essa carreira. Então, ele começou a carreira, correu à nossa frente, é o pioneiro, mas ele também é aquele que, ao terminar a maratona dele, não foi descansar, continua intercedendo por nós. Terceiro, foco. Então, foque naquilo que te encoraja. Os exemplos do Antigo Testamento, os irmãos à sua volta, o nosso Senhor, autor e consumador, e foco no prêmio à frente. Jesus, versículo 2, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O que o texto está dizendo aqui é que Jesus, em troca da alegria que estava proposta, significa que ele tinha a opção de não passar pelo que ele passou. Ele era o Deus eterno, um com o Pai. Alegria plena, alegria plena. Ele trocou essa alegria plena pela cruz. Em troca da alegria que estava proposta, veja só, a carreira que nos está proposta da vida cristã é uma carreira, uma maratona, como o texto diz, proposta a partir da nossa conversão, que o Senhor propõe, o Senhor na sua soberania tem para nós na nossa vida. Proposta para ele era uma alegria, alegria plena na Trindade, alegria eterna. O Pai amando o Filho, que ama o Pai, que ama o Espírito Santo, sem precisar de nada, sem precisar de ninguém, ainda assim, ele trocou essa alegria que estava proposta pela vergonha da cruz, olhando para o prêmio adiante, está sentado à direita de Deus. Agora, ele já estava na presença do Pai. Então, que prêmio é esse? Na verdade, esse prêmio é para nós. Porque quando ele falou lá para os discípulos, eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então, o grande prêmio aqui é para nós, assentado à destra do trono de Deus. Então, meus irmãos, nós temos textos no Novo Testamento que revelam que existe um trono para nós ao lado de Cristo, na presença do Pai, assim que nós completarmos a nossa maratona de vida cristã. Então, quando ele compara o prêmio, o nosso prêmio, com o prêmio do nosso Senhor, a perspectiva da nossa vida cristã precisa mudar. Porque o que nós passamos aqui, qualquer que seja a situação, é passageira. Porque o que nos espera ao final da nossa maratona, ao final do agon, da agonia da nossa maratona, é a presença do nosso Salvador e a presença do Pai eternamente. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou, versículo 3, tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. E isso, ele correu essa maratona, ele sofreu, enfrentou a cruz, para servir de exemplo, para que nós nos mirássemos nele e não desmaiássemos no meio da nossa maratona. Então, meus irmãos, é um texto muito prático, escrito para esses irmãos nossos que estavam passando muitas situações. O texto anteriormente fala que eles perderam casas, perderam família, eles eram mortos e estavam pensando em retroceder na vida cristã. E o texto diz, primeiro, continue com perseverança. A vida cristã não é uma estrada colorida no mundo da Barbie. A vida cristã é uma maratona cheia de obstáculos, cheia de dores, cheia de marca, cheia de frustrações, cheia de choro. Segundo, remova tudo aquilo que pode dificultar a sua maratona, porque muitas coisas nós criamos dificuldade para nós. Remova, revise as suas prioridades, o seu tempo. Atenção, não confie na sua natureza pecaminosa. Você tem uma natureza caída. Você é salvo, você é de Cristo, mas você ainda tem a natureza caída. Não confie que você vai resistir às tentações. Cuidado, não ande no fio da navalha. Terceiro, olhe para aquilo que te mantém o foco. Olhe para as Escrituras. Olhe para os irmãos à sua volta. Olhe para o pioneiro, autor e consumador da nossa fé, nosso Salvador. Olhe para o prêmio que está proposto para você e para mim. O mesmo prêmio que Jesus recebeu. Está ao seu lado, está com o Pai. Então, meus irmãos, de forma... O que isso significa para a nossa vida? Primeiro, você compreender que você foi salvo por Cristo para não desistir. Ele não morreu para que você desista da vida cristã, fique zangadinho com Deus, aborrecido, inimigo de Deus. Ele morreu para que você complete a sua carreira. E essa é a característica do cristão. Se você é crente em Cristo, você vai completar essa carreira. Porque você vai entender que é para correr com perseverança. E nessa carreira, procure pensar em que você está ocupando o seu tempo. Quanto tempo você dedica para coisas que vão te alimentar, te ajudar a focar no resultado, a focar no objetivo, a focar na sua trilha, na sua pista de corrida. Quanto tempo você dedica para ler a sua Bíblia, para estudar a sua Bíblia? Quanto tempo da semana, do dia, você dedica para orar? Você não precisa orar aqui. Você pode orar no banheiro do seu trabalho, no ônibus, no trem, no carro. Quanto tempo da sua semana? Que pesos você está agregando na sua vida que são desnecessários? Que complicações, que decisões você está tomando que vão tornar a sua vida cristã mais difícil? Você pode ser que tenha que abrir mão de algumas coisas, talvez de algumas amizades. Será que você está alimentando a sua mente com conversas com amigos que te ajudam a tirar o peso da vida cristã ou colocar mais dificuldade? Aparentemente pode ser muito bom, mas depois vai criar mais dificuldade. Atividades, amigos, companhias que vão te afastar da comunhão com a igreja, que vão tomar tempo da sua leitura bíblica, que vão tomar tempo da sua oração. Talvez você tenha que abrir mão, muitas vezes. Ou talvez você esteja envolvido em tanta atividade profissional que não sobra tempo para você orar, ler a Bíblia. Eu confesso, essa é uma dificuldade para mim. Eu preciso sempre me recalibrar, revisitar o meu tempo e ver se eu estou realmente, não estou exagerando, porque muitas vezes a gente gosta do trabalho e isso é digno e é bom e é muito bom quando é assim, mas muitas vezes isso que é lícito e é bom e é digno começa a tomar uma proporção que começa a ocupar tempo que eu deveria estar, por exemplo, orando ou lendo a Bíblia ou em comunhão com os irmãos ou muitas vezes em comunhão com a minha própria família. Então é algo que eu preciso estar muito, ser muito atento na minha vida. E é, você, eu imagino que isso também faz parte da sua vida. E também, meu irmão, minha irmã, não renuncie à igreja. Esse troço de desigrejado, isso não está na Bíblia. Desigrejado é uma palavra que não está no texto bíblico. Nenhum dos 66 livros tem essa palavra, desigrejado. Isso não dá, gente, sabe? Igreja, crente tem que estar na igreja. Eu não estou dizendo no pré, mas tem que estar ligado a um corpo, tem que estar convivendo com os irmãos. É aqui, na vida com os irmãos, que nós ajudamos a tirar o peso que está atrapalhando do outro irmão, e o irmão ajuda a tirar o nosso peso. É aqui que nós aprendemos a perdoar, é aqui que nós erramos, e é aqui que nós perdoamos, e é aqui que nós ofendemos de repente um outro, e aí exercitamos o perdão, é aqui. Esse é o exercício da maratona da vida cristã. E essa maratona precisa ser vivida em comunhão, em igreja. Não desista da igreja. Não fique zangadinho. Isso não é marca de cristão. Agora, se você ainda não teve um encontro com Cristo, essa maratona não é para você. Agora, o resultado final, o prêmio final, também não é. Se você não é cristão, pode ser que você esteja correndo não uma maratona, mas em círculos e sem perspectiva final. E eu pergunto, o que acontecer quando fechar os seus olhos? Qual é o destino final da sua corrida? Cristo estará lá te esperando para sentar ao lado dele com o Pai. Então, essa é a hora de você pensar. Se você é cristão, não desanimar. Focar na tirar os pesos. Desconfiar de você. Focar no resultado final, olhar para Cristo, não desistir da igreja. Se você não é cristão, é hora de você pensar qual é a corrida da sua vida e qual é o final dessa corrida e para onde você. Resumindo, nesse texto nós podemos ver o cuidado do Espírito Santo com a sua vida, com a minha vida, ao deixar registrado esses ensinos para que nós possamos enfrentar a maratona, o agon da nossa vida cristã, sem desistir de nós, sem desistir da igreja, sem desistir do nosso Salvador, porque ele não desiste de você. E desistir não é marca de cristão. Se você desistiu, a grande pergunta é: você realmente desistiu ou você precisa? Então, meus irmãos, sigamos a nossa maratona juntos, um suportando o outro, olhando para o Antigo Testamento e olhando para o nosso amado Salvador, o nosso pioneiro nessa maratona e aquele que é o consumador da nossa fé, que estará conosco até o final da nossa jornada. Amém?